Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta. E o assunto hoje é Free Agency. Começaram aí as movimentações no mercado. Os agentes livres da NBA estão disponíveis para assinar novos contratos. E a gente já viu muita coisa sendo fechada na última sexta-feira. Muita renovação, né? Muitos jogadores decidindo ficar nos seus times. Novos contratos, novos valores e algumas mudanças poucas, mas muito importantes. A gente vai, nesse resumo, destrinchar tudo para você, falar quais foram as principais mudanças ou as principais renovações e o que isso significa tanto para os times quanto para os jogadores. Mas antes da gente começar tudo isso aqui, Filipão, hora da gente pedir para você para deixar o seu like, que é muito importante para a gente chegar cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube. O like é o que manda o vídeo para frente, então ajuda a gente e deixe o seu like. E se você tá chegando aqui agora, a gente sabe que esse vídeo aqui provavelmente deve trazer muita gente nova pro canal. Então, ó, já assina o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada sobre NBA, nenhuma análise, nenhuma notícia, nada de importante a gente deixa passar batido aqui no 3 Pontos e a Falta. Então, já assina aí pra gente chegar agora, Filipão. A gente chegamos a 5 mil. E agora? 6 mil?
Rumo aos 6, Brunão.
Rumo aos 6. É isso.
Deixar a gente sonhar, família. Então dependemos exclusivamente da sua boa vontade, do seu carinho, do seu amor. Façam a boa e vamos pro vídeo.
Vamos lá então, né? Como a gente falou aqui, a Free Agency, ela oficialmente abriu aí na noite da última sexta-feira. Logo de cara a gente já viu muita coisa acontecendo, né? Existia uma expectativa de que muitos jogadores importantes de vários times estavam entrando no período da Free Agency, ou seja, estavam livres para assinar novos contratos com qualquer equipe sem nenhum tipo de amarra, né? E aí você tinha aí casos como do Draymond Green, você tinha casos como do Kyrie Irving, você tinha casos como do Fred VanVleet. E, para surpresa de poucos, muitos jogadores acabaram decidindo ficar nos seus times. Mas a gente teve algumas mudanças também. Vamos começar por uma mudança. Eu sei que tem muito, né? Talvez até assuste um pouco, porque, né, pô, numa Free Agency, onde a gente tem como falar do Kyrie, como falar do Draymond Green, a gente vai abrir com o Gabe Vincent, mas é porque foi uma das mudanças mais significativas aí. O armador do Miami Heat fechou o negócio com o Los Angeles Lakers, né? E aí o finalista da NBA em 2023 pelo Miami vai agora jogar ao lado do LeBron James, pegou um contrato de 3 anos, $33 milhões no total. O que, vale lembrar, Filipão, um jogador que não sequer foi draftado. Que beleza, hein?
Que história, Brunão. Pela segunda vez, em menos de uma semana, eu começo um vídeo dizendo que o Lakers é, de novo, um dos times que mais me surpreendeu. Segunda passada foi por conta do bom draft que eles fizeram, e hoje por conta de mais uma cartada de mestre do Rob Pelinka, cara. Eu sei que, como você bem mencionou, né, não foi nenhum nome tão midiático que chegou, mas dado que o Gabe Vincent, Bruno, era um nome sequer especulado, eu fiquei positivamente muito surpreendido, sim. Naquele vídeo do draft, né, voltando a dizer, eu mencionei que eu gostava muito do Chifino, porque com o Schroeder, o Beasley e o Lonnie Walker como free agents, né, Bruno? O Dennis Schroeder, inclusive, já foi para Toronto, né, já encontrou uma nova casa. O Lakers precisava de peças daquele setor, né, Bruno? Precisava de peças para backcourt. E exatamente por isso que eu gostei demais dessa edição de ontem. O Lakers, Bruno, foi varrido sim pelo Nuggets, mas curiosamente eu achei que a defesa de garrafão não foi um problema. A verdade é que desde a sacada do coach Ham de colocar o Hachimura no Jokic e deixar o Anthony Davis na sobra debaixo da cesta, o Lakers jogou bem. Mas só perdeu porque o elenco de suporte simplesmente não existiu ofensivamente. Né? Ou o AD e o LeBron faziam 40 pontos ou o Lakers não ganhava. Então a chegada do Gabe Vincent, que foi um dos jogadores ofensivos mais consistentes do Heat na pós-temporada passada, Bruno, vem ajudar demais nisso. Traduzindo isso em números, tanto ele e D'Angelo Russell, Bruno, tiveram médias de 13 pontos jogando 30 minutos por jogo nos playoffs, ou seja, é muito similar. Só que as duas principais diferenças para mim são, enquanto o D'Lo chutou 31%, Bruno, em 5 tentativas de 3 por jogo, o Gabe Vincent chutou 38%, tentando 6 arremessos por jogo. Ou seja, além de mais volume, ele foi consideravelmente mais eficiente. Outro motivo que me agrada muito é o defensivo. Eu sei que ele também é um armador baixo, mas enquanto o D'Lo foi só positivo 8 pontos no plus-minus, o Gabe foi mais 27. E ele foi um dos pilares defensivos, Bruno, do Heat, na corrida profunda dele nos playoffs. E se o Reeves tinha que correr em dobro para compensar a falta do D'Lo, de defensivo do D'Lo, agora tem um cara, Bruno, jogando a Heat Culture ao lado dele, o que é, cara, muito considerável. Em termos de fit, se o feijão do arroz do Lakers são os pick and rolls, usando o Anthony Davis, o Gabe Vincent, Bruno, foi exímio nisso, e a gente viu isso muito de perto, cobrindo o Heat nos playoffs. Ele fez, Bruno, 213 pick and rolls no playoffs ano passado, gerou 225 pontos, ou seja, mais de um ponto por posse de bola, o que é um número muito, muito bom. E com o LeBron e o AD em quadra, Bruno, ele com certeza vai ter mais espaço e jogar muito mais no catch and shoot, que é a boa dele, onde ele converteu 65% de arremesso de quadra efetivo, que é aquela métrica que também computa a porcentagem de arremesso de conversão da linha de lance livre. E quando você pega esse cara, Bruno, e adiciona o Cam Reddish e o Taurean Prince nesse pacote, então, cara, não tem como não dizer que o Lakers é um dos maiores vencedores dessa janela. Eu tô muito curioso pra ver qual versão do Reddish eles vão levar, porque ele basicamente foi inexistente no meu Knicks, mas teve média de 10 pontos por jogo no Blazers em 20 minutos. Mas eu gostei demais do Prince, porque ele é um cara muito atlético, ele é um cara alto, defensivo, chutou 38%, Bruno, desbote de 3 pelo Wolves ano passado.
Ele é praticamente um clone do Vanderbilt, né? Se você parar pra pensar, ele traz umas características muito similares, né?
Com shooting, né? O Vanderbilt é um cara estritamente defensivo, né? Mas o Prince, ele teve lampejo, teve jogos naquela breve corrida do Wolves nos playoffs, em que ele foi muito bom, muito necessário ofensivamente. Então, Bruno, eu ainda vejo o Lakers precisando de um pivô reserva para ajudar o AD, já pensando no eventual reencontro com o Nuggets, porque o Lakers sofreu muito com os rebotes contra esses caras. Mas, Bruno, como eu falei, o Pelinka, mais uma vez, trabalhou muito rápido, resolveu problemas muito pontuais desse elenco, e mais impressionante para fechar, eles garantiram já o retorno do Hachimura, mas ainda tem cap space para acomodar os contratos de Reeves e do D'Lo, se eles decidirem trazer o cara de volta, e ainda ficar, Bruno, abaixo do Luxury Tax, o que é algo incrível, mas um trabalho de mestre do grandioso Rob Pelinka.
É aquele tipo de free agency que provavelmente não deve empolgar tanto o torcedor do Lakers, porque não, até agora não veio uma estrela, e dado que boa parte das estrelas que estavam na free agency já renovaram seus contratos, né? Mas é uma mudança que certamente fortalece muito o time, né? Se a gente viu ali o Lakers ir muito bem com um elenco de suporte apropriado para o LeBron e para o Anthony Davis, a tendência é que isso fique ainda melhor nessa temporada, né? E eles vão precisar de um elenco melhor para a temporada regular, né? Para não passar pelo sufoco que eles passaram nesses últimos jogos da temporada regular desse ano, né? Penaram para chegar no play-in, né?
E a gente viu, Bruno, que o Nuggets vencendo, né? Mostrou que não são estrelas apenas, né? Não é um combinado de estrelas como vencer o título, mas um time, mas uma equipe, um coletivo. Por isso eu gosto muito do que o Lakers fez. Eles não priorizaram uma estrela, vamos supor, um Kyrie Irving, que iria e com um contrato, ele ia fazer desmoronar a estrutura desse cap space e, consequentemente, o banco, e priorizam um elenco mais robusto que a gente já está vendo se formar, e eu prevejo mais peças adicionadas assim. Como eu falei, eles têm peças no cap space, imagino que mais veteranos vão chegar. E, Bruno, torcedor do Lakers, vocês não vão sofrer de novo na temporada regular. Podem ficar tranquilo. Porque eu não vejo...
Esse time é para no mínimo 50 vitórias. No mínimo.
No mínimo. Então, Bruno, o Lakers já é um grande vencedor para mim nessa free agency, porque mal tivemos 24 horas de free agency, e o Lakers já é consideravelmente, na minha opinião, melhor e mais profundo do que o ano passado.
Você falou do Kyrie, já vamos puxar aqui o Kyrie logo, né, que na nossa listinha, né? Acho que um grande... você falou como ele poderia causar um impacto muito grande na folha salarial do Lakers, né? Eu acho que nada melhor para provar isso do que os valores com os quais ele fechou com o Dallas Mavericks, né? Tava muito na cara, dificilmente ele ia achar outro destino que pagasse tão bem ele quanto o Dallas está disposto. E foi o que aconteceu. 3 anos de contrato, 126 milhões de dólares, Filipão. Mais de 40 milhões por temporada o Kyrie deve ganhar aí no Dallas Mavericks. Com uma player option, né? Na última temporada, na última temporada de contrato dele, né? Ou seja, no terceiro ano desse contrato ele pode escolher se ele fica em Dallas ou se ele vira free agent de novo e testa o mercado mais uma vez. Previsível, né, Filipão? Previsível. Não tinha muito pra onde Kyrie ir, né? Se não era o Lakers, ele ia acabar voltando pra Dallas.
Não, eu honestamente acho que ninguém saiu ganhando nessa troca, cara. O Mavs paga 42 milhões por ano pra um Kyrie que a gente simplesmente não sabe se pode contar, se vai estar no time daqui a 3 anos ainda, se vai inventar uma história pra forçar a saída. E ainda deu o player option que você mencionou no último ano pra ele, Bruno, que deixa o negócio pra mim ainda pior, cara. Se ele já não tinha mercado até ontem, agora então é praticamente garantido que ele fica no Mavs pelo menos por mais 3 anos. E isso é arriscado demais pro time, Bruno. Você vai ficar refém desse contrato caso o time não vingue, caso o fit com o Luka não vingue, por exemplo, caso o elenco de suporte não dê certo, esses caras queiram se quebrar, né?
E as movimentações do Mavs, né, nessa free agent especificamente, não indicam que eles reforçaram muito bem o time, né? Trouxe o Seth Curry e meio que isso, né? Ainda tem muitas deficiências em várias posições importantes, né?
Principalmente na front court, né? É um time que não tem tamanho, é um time que joga pequeno, né? É um time que tem precisa de rebote, precisa de proteção de garrafão, e é um cara, e são posições, bom, difíceis de arrumar nesse mercado, que a gente já viu os maiores nomes sendo já surrupiados, né? E Bruno, o Kyrie também saiu, eu mencionei que o Dallas perde, mas o Kyrie também saiu perdendo porque é o que a gente tá falando aqui, vamos ser honestos, o Mavs não vai brigar por nada na próxima temporada, cara. Com tanto dinheiro assim, amarrado em Luka e Kyrie, né, e com tão poucos bons nomes ainda disponíveis, eu realmente não vejo, Bruno, esses caras sendo competitivos, e isso é algo que me incomoda, cara. Nada contra um cara que quer um bom contrato, mas eu queria ver mais ambição por parte dele, que tem muito o que provar depois de ter feito o Nets implodir, depois de ter pedido para sair de um Cleveland Cavaliers campeão, depois de ter pedido para sair de um Boston Celtics talentosíssimo. Então, eu não sei se eu gosto dessa movimentação pros dois lados.
Permita-me ser um pouco mãe de Ná aqui, Filipão. Eu acho que essa escolha do Mavs em renovar com o Kyrie vai ser o primeiro elo na corrente que vai resultar na saída do Luka Doncic da equipe.
Assim...
Primeiro porque existem deficiências óbvias no time e um cara como o Luka Doncic, ele não é um jogador para ficar suprindo deficiências de outras posições. Você tem que construir o time ao redor dele para ele poder render o máximo. A gente já viu o Luka rendendo o máximo. Cara, o cara tendo só o Brunson do lado dele chegou numa final de conferência, assim. Ele é o tipo de jogador tão talentoso que precisa de tão pouco ao redor dele para render e nem isso tá sendo suprido. Eu não consigo imaginar um cara com o talento do Luka Doncic e com a importância que ele já tem dentro da liga topando essas furadas temporada após temporada. Se o Mavs não tomar um jeito, esse cara vai embora. Ele não vai ficar. Ele sabe que ele tem mercado e ele sabe que ele consegue aspirar voos muito mais altos em qualquer outro time. Literalmente qualquer outro time da NBA nesse momento. Então, assim, eu achei uma decisão horrorosa, especialmente pelos valores, e que não consigo ver outra opção senão essa, porque de fato, o Mavs não vai conseguir se livrar do Kyrie com um contrato desses, e numa dessas, meu amigo, eles acabam correndo o risco de perder a sua outra estrela. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui agora na nossa análise aqui, falando ainda de um time do Texas e do primeiro contrato máximo, né, dessa free agents que saiu, que foi o contrato do Fred VanVleet. Ele tava aí, decidiu sair do contrato que ele tava no Toronto Raptors, decidiu testar o mercado em busca do lugar que o pagasse melhor, Filipão. Era um dos free agents mais cobiçados pelo ótimo fit que ele tinha com várias das equipes que estavam procurando free agents, mas o fato é que ele queria ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro é o que ele vai fazer. 3 anos, 130 milhões com o Houston Rockets, um baita acordo pro Fred VanVleet, que tá indo pra esse time jovem, ainda em construção, mas com muito potencial, né?
Brunão, por falar, né, em falta de ambição, como eu terminei meu pitaco sobre o Kyrie Irving, Fred VanVleet, no ápice da sua carreira, sai do Raptors pra literalmente não jogar por nada no Rockets, cara.
É o tipo de contrato que você claramente vê que o cara tá atrás de dinheiro, e só, né?
Então, assim, ele, tudo bem, ele já é um cara campeão, né? Vale dizer que ele estava naquele time do Kawhi Leonard que venceu, então, ou seja, não tem como culpá-lo. Mas, Bruno, não tem muito o que falar, a não ser que ele consegue, como você falou, o maior contrato que ele podia ganhar. O Raptors, vale lembrar, podia oferecer para ele por volta de 30 milhões por ano. Mas agora, no Rockets, ele vai ganhar 40 milhões por ano, o que, cara, é uma quantia a mais muito significativa, né? E ele vai ser um excelente mentor para esse excelente time jovem do Rockets, Bruno. Ele chega, na minha opinião, para ajudar a formação do Amen Thompson como armador do futuro para esse time e tira um pouco da pressão ofensiva do Jalen Green, cara. E além disso, para mim, o mais importante, ele também chega para salvar a folha salarial e a complicação financeira na qual estava o Houston Rockets, porque com as novas regras, o Rockets, Bruno, tinha que gastar pelo menos 50 milhões dos 63 que eles ainda tinham disponíveis no cap space. Então agora eles estão tranquilos, não vão ser penalizados e podem começar a jogar. E eu acho que vai ser importante também o Emeka Udoka agora ter uma voz experiente no vestiário, né, Bruno? Ele Sim. tem uma liderança na quadra também para mentorar essa molecada, que é um time, como eu falei, muito, muito promissor, muito atlético, muito defensivo e que vai dar muito trabalho nos próximos anos, sim.
É, eu acho que vai dar trabalho. É aquele tipo de coisa que ou vai ser exatamente como todo mundo prevê, ou, né, a gente vai ver aí uma grande surpresa. Quem sabe o Fred VanVleet não consegue ser esse líder aí de uma nova geração de atletas, mas na minha opinião, acho que tá mais pro caso de que ele realmente quer ganhar a grana dele, e tá certo, né? É um jogador que tava buscando um bom contrato e conseguiu no Rockets. Quem tava buscando um bom contrato e conseguiu, não fora de casa, mas em casa, Filipão, foi o Draymond Green. Inclusive, foi a primeira renovação que aconteceu, no primeiro segundo que abriu a Free Agents, a gente já teve aí esse anúncio, que era um negócio também que já tava bem previsível. Draymond Green fecha mais 4 anos de contrato com o Golden State Warriors, 100 milhões de dólares no total e uma player option no último ano do contrato, ou seja, Draymond Green, mais uma vez no seu último ano, vai poder decidir se ele fica o último ano no Warriors ou se ele decide rescindir o contrato e testar o mercado dele. Mas é aquele tipo de coisa que a gente já imaginava que ia acontecer, né, Filipão? No momento Sim. em que o Warriors faz a troca do Jordan Poole pelo Chris Paul, né, que não apenas era o cara que tava travando ali os valores na folha salarial do Warriors, como também era o cara com quem o Draymond Green claramente não se dava bem, né? O caminho estava aberto para essa renovação, né?
Perfeito, cara. Essa para mim foi uma das mais esperadas. Você mencionou bem o caso do Poole, né? E no momento que eles abriram mão desse jogador para Washington, né? Para trazer o Chris Paul, a gente já entendeu que eles estavam escolhendo o lado do Draymond Green naquela fatídica luta, naquela fatídica briga no começo da temporada passada, né? E agora, Bruno, eles vão dar mais uma chance para esse Big Three lendário do time do Warriors tentar ser campeão de novo. Eu sei que tinha muitos rumores sobre outros pretendentes pro Draymond, mas eu particularmente, Bruno, nunca duvidei que ele ficaria. Ele é o pulmão, o coração e a alma desse time. Muita gente critica a falta de jogo ofensivo dele, mas com o Draymond Green em quadra, Bruno, o Warriors foram 14 pontos por 100 posse de bola melhor do que seus oponentes ano passado. E isso, meus amigos, mostram que ele é crucial para qualquer pretensão de títulos em Golden State, né, Bruno? E se ele já era importante demais defensivamente, ele vai ser ainda mais crucial também ofensivamente agora com o Chris Paul. Porque quando ele for o armador do Warriors em quadra, então o Draymond Green com certeza vai ser o principal screener desses pick and rolls da equipe, né? E ele é um dos caras, Bruno, que melhor faz esse passe curto, né? Então, assim, como um grande fã nostálgico da NBA, eu fico muito feliz que a gente vai ver o Draymond Green se aposentando com a camisa do Golden State Warriors e vamos ver se com mais um título ou não. Mas eu gosto muito.
Eu acho que era o ideal mesmo, assim, né? É claro que a gente fica com a nossa cabeça, o que eu gosto de o que eu acho que muita gente gosta de chamar de modo 2K, né? Pega aquele jogador ali lendário de um time tal e bota no outro, vê como é que vai ser. Todo mundo tem essa curiosidade de ver como seria o Draymond Green jogando em outro time, mas assim, a grande real é, o Draymond Green, ele só rende o máximo que ele pode render no esquema do Warriors, o Warriors só rende o máximo que pode render no esquema dele com o Draymond Green quadra, então era isso, cara, não tinha outra opção, era o melhor mesmo pra todas as partes, e que bom que aconteceu, é isso.
E os rumores dão conta que o Dario Saric, né, que tava, que rodou muito a liga, né, no Sixers, no Phoenix Suns, deve ser anunciado pelo contrato de veterano mínimo, Bruno. O que é crucial para esse time do Warriors, que precisa desesperadamente de tamanho. Ele também é um cara que faz muito bem o pick and roll, Ele teve 1,32 pontos por posse de bola em pick and rolls ano passado. Chutou 57%, Bruno, de arremesso de quadra efetivo em Oklahoma e no catch and shoot. Ou seja, ele vai lembrar um pouco que o Bielitsa foi para esse time, para o último time campeão do Warriors. Então eu gosto muito do que esses caras estão fazendo, que vão ter que sambar. Porque com esses tantos contratos grandes na folha salarial, Bruno, o Warriors vai ter que depender de contratos mínimos de veterano. E o Dario Saric é um cara desse.
É isso. Bom, o próximo contrato que a gente vai falar definitivamente não é mínimo. É, eu acho que é o primeiro de muitos valores gigantescos que a gente está aqui tentando entender até agora, mas de fato, eu acho que esse é o mais difícil de entender. Jeremy Grant renovou com o Blazers, contrato de 5 anos, Filipão, num total de 160 milhões de dólares. Explica isso aí, porque eu tô tentando entender até agora.
Brunão, vamos ser franco, cara. É muita grana, sim, principalmente pra um cara que, no melhor dos cenários, ele é, no máximo, o terceiro melhor cara do time campeão, né? E sendo muito otimista, né? Mas é tipo de uma coisa que o Blazers tinha que fazer, cara. Exemplo, se eles realmente estão afim de manter o Dame Lillard, então era imprescindível que eles mantivessem uma das melhores e mais veteranas peças no elenco para competir agora. Agora, se eles querem fazer o rebuild, eles também precisavam manter esse ativo em mãos para eventualmente trocá-lo por picks no futuro próximo. Então, ou seja, eles fizeram o que eles tinham que fazer. Quando você pega esses mercados pequenos, Bruno, eles não podem se dar o luxo de não garantir esses contratos, entendeu? Porque eles têm muito pouco na mão para oferecer. Eles já não têm a beleza da cidade para atrair ninguém, né? O mercado já é um mercado pequeno. Então, eles fizeram, para mim, pensaram no futuro. E com uma reaquisição, eles conseguiram se manter bem nos dois cenários possíveis para essa história do Blazers, que a gente vai ver o que vai acontecer com o Dame Lillard nos próximos dias.
É, eu acho que você explicou muito bem. É uma medida para se preservar em qualquer situação. Eu acho que só para complementar essa questão do valor, né? Porque esse foi o primeiro valor de vários que assustaram muita gente. E até o próximo jogador que a gente vai falar também, de certa forma, tem um pouco disso, né? Mas a gente teve ali, por exemplo, isso mais pro final da free agency. Eu vi muita gente ficando meio assustada, assim, de putz, tá dando max contract pro Desmond Bane de 207 milhões. Estão dando max contract pro Tyrese Haliburton no Pacers de 260 milhões. Isso é explicado em parte também porque essa temporada marca o início de um novo acordo de direitos de transmissão da NBA, que subiu muito o valor, né? E entra também um novo acordo de barganha entre o sindicato, né, a Associação dos Jogadores e a Liga. Então, assim, era normal, era esperado que os valores em geral subissem, né? E eu acho que, em parte, se explica também como o Jeremy Grant conseguiu chegar em 160 milhões por 5 anos de contrato, né? Também é um pouco por isso, mas também tem muito a ver com essa medida que você falou do Blazers, de se resguardar no caso do Dame ficar ou do Dame sair. De qualquer um dos modos, é imprescindível que eles fizessem essa renovação, né, por 160 milhões. Pra fechar, Filipão, a gente já tá chegando naquele ponto ali que a gente vai pincelar alguns acordos. Vou jogar um aqui pra você, que tava aqui na nossa lista. Chris Middleton fica no Milwaukee Bucks, fechou aí um contrato de 102 milhões por mais 3 anos.
Bruno, outra renovação que a gente nunca duvidou que não ia acontecer, né? A gente sabe da importância do Chris Middleton pra espinha dorsal campeã do Bucks, mas a minha única ressalva é a saúde dele. Ele só jogou 33 jogos ano passado, Bruno, isso me preocupa demais, porque ele claramente não é o mesmo daquela campanha vencedora e o time inteiro ao redor dele também tá envelhecendo rápido, né? Eu fico aqui pensando se não era o momento de usá-lo como possível moeda de troca, né?
Sim.
Mas dado que o Giannis com certeza quis e pediu seu companheiro de volta, eu acho que o Bucks também não tinha o que fazer, Bruno. Se saudáveis, obviamente, vão ser sempre postulantes a títulos, mas vamos ver se o fator idade finalmente não pesa pra eles essa temporada.
É, também. Vou puxar um aqui rapidão, e aí se você quiser puxar mais um, você já fala. Senão a gente já vai se encaminhando pro final. Só falar rapidinho do Kyle Kuzma, né? Que conseguiu uma renovação de 4 anos de contrato no Wizards por 102 milhões. Também era um negócio que levantava um pouco aí a sobrancelha da galera, estranhar um pouco, porque o Wizards, aparentemente, com a saída do Bill, parecia que estava se encaminhando para uma reconstrução e mantém um dos seus principais jogadores, mas eu acho que também vai meio pelo mesmo esquema do Jeremy Grant, né, Filipão? O Wizards assegura um contrato legal que pode render a eles ali algumas escolhas de draft no futuro, né?
E é um cara que tava jogando o melhor basquete da sua vida, né, Bruno? É um cara que gostou muito do holofote, tava tendo performances muito boas nesse time do Wizards, começou bem ano passado, inclusive, e vai ter mais holofote ainda com a saída do Porzingis, com a saída do Bradley Beal. Eu imagino que eles precisavam, sim, de uma cara pra torcida poder comprar camisa, né? E o Kuzma vai ser esse cara. Mas como a gente falou, Bruno, é um contrato bom, porque é um jogador novo ainda, e que pode ser eventualmente trocado. A mesma situação do Cam Johnson no Nets. É mais um desses caras que ganhou muita grana, 108 milhões por 4 anos, mas mostra que o Nets gostou do pacote que recebeu do Phoenix Suns pelo Kevin Durant, né? É uma espinha dorsal muito jovem, muito defensiva, e ele é um bom jogador, que não se mantém saudável a maior parte do tempo, mas quando tá em quadra ele produz bastante, sim, Bruno. Você mencionou, me passou rapidamente aqui, o Burda ganhando o Max, que pra mim ele merece. Eu vi ele jogar ao vivo
merece, agora. Merece, 100% merece. Né? Ele é o pilar da franquia e tem que receber por isso, é isso.
E eles também contrataram o Bruce Brown, que era um cara muito preterido, liga fora, e conseguiram dar um contrato bom pra ele por 2 anos. E mostra que, Bruno, como é que jogadores de mercados menores conseguem ganhar seu nome, seu espaço e seu dinheiro na liga? Vencendo, Bruno. É mais importante do que números individuais, é você fazer parte de uma cultura vencedora. Foi por isso que o Gabe Vincent conseguiu um contrato bom no Lakers, e é por isso que o Bruce Brown tá ganhando um contrato muito legal no Indiana Pacers. É. Então, fica a dica pra galera jovem que joga basquete aí, pensa mais no time, nas vitórias, do que nos números individuais.
É, certamente. Foi um mercado que premiou muito os jogadores de rotação dos times que chegaram mais na frente nos playoffs, né? E aí eu incluo também o próprio Max Strus, que conseguiu um baita contrato no Cleveland Cavaliers também, né? É, acho que a gente vai ver... O que eu consigo tirar para arrematar, assim, a nossa discussão aqui é que se esses contratos já foram muito altos para esses jogadores, eu quero ver quando vier a próxima renovação de uma grande estrela da liga. Tipo um Jaylen Brown da vida, que tá aí em vias de renovar o seu contrato. Se preparem, bicho, que vai ser coisa na casa dos 300 milhões, viu?
Exato.
Os valores aumentaram e as estrelas, os contratos das estrelas vão aumentar junto. É que só não chegou a primeira ainda.
Exato. Muito rapidamente, Brunão, só pra mencionar mais vencedores da janela pra mim, você mencionou os Trues indo pro Cavs, eles também contrataram o Niang, o Gordis Niang, vindo do Sixers, que pra mim é muito, muito pontual, é muito importante essa contratação, porque o Cavs foi eliminado pelos Knicks ano passado porque eles não tinham espaçamento na quadra, eles não tinham shooting, a front court é alta, mas eles não são bons arremessadores, e o Niang vem pra suprir essa carência, então olho no Cavs. Javon Carter também, Bruno, indo pro Bulls. A backcourt do Bulls, Bruno, com o Okongo, com o Caruso e com o Carter, vai ser uma das backcourt mais defensivas da liga. Chris, você mencionou o Desmond Bane ganhando o contrato máximo. Bruno, eles também, vale lembrar, Marcus Smart tá chegando lá e o Derrick Rose, cara. Ou seja, eu gosto muito da cultura e do tipo de jogadores que o Chris está rodeando o seu vestiário um pouco conturbado e juvenil com o Jamoran, mas isso é uma direção muito certa, então eu tô muito curioso para ver esse time ano
vai
que vem.
Vai ser interessante.
E para fechar, Bruno, o Phoenix Suns, que para mim fez um bom trabalho ontem, conseguindo bastante jogador de rotação, trouxeram algumas peças de volta, mas para mim o melhor foi o Yuri Watanabe do Brooklyn Nets, que em diversos momentos foi o melhor chutador de três da liga ano passado, e chega para prover esse time do Suns com espaçamento de quadra, que era o que eles mais precisavam. Então, muito contente pelo Suns, que tá conseguindo rodear as suas estrelas com um elenco decente.
É isso! Fechamos mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta com um resumo. Resumão mesmo. Cara, não tem nem 30 minutos de vídeo, a gente resumiu aqui as principais movimentações da Free Agents. É possível que mais algumas aconteçam, a gente tem ainda alguns jogadores que não decidiram o seu futuro, pode ser que aconteçam algumas trocas também, né? Tem ali jogadores que estão em contrato, mas a situação não tá muito boa, a gente tá a expectativa é que eles mudem de time, caso isso aconteça, a gente tá de volta aqui para falar sobre esses assuntos, mas agora a gente quer saber a sua opinião. Qual que foi a contratação mais importante dessa janela de free agents que se abriu nessa sexta-feira? Deixa aqui embaixo o seu pitaco, a sua opinião, o seu comentário. A caixa aqui embaixo está aberta para vocês. E não se esqueça, obviamente, de deixar o joinha no vídeo e de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta. E clicar no sininho também para receber as notificações de vídeos novos aqui no YouTube. Filipão, grande abraço, tamo junto. Obrigado a você também que assistiu a gente até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!